Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é o social-democrata António Capucho. Muito obrigada por estar aqui connosco, ainda que à distância.
Tenho muito gosto.
Regressou ao PSD. Está satisfeito com este regresso?
Regressei em 2021 com o número 326 e
Recuperou o seu
reportaram
número.
o prémio número em antiguidade a outubro de 74.
Está
Estou muito.
satisfeito?
Claro que sim, é o meu partido sempre. Tive uma heterodoxia pelo meio, mas recuperei dela e cá estou, pronto para ajudar no partido no que eu precisar.
E essa ajuda no partido pode também vir a implicar uma ajuda nas próximas eleições autárquicas?
É possível, se virem interesse nisso, estou disponível para colaborar. Não necessariamente ou não, jamais em tempo algum, em cargos de natureza executiva, mas em tudo o resto, para ajudar em campanhas eleitorais, nas assembleias municipais, nas freguesias. Tenho o tempo todo livre, portanto, nem me deixam agora passear os netos, de maneira que estou disponível.
Em 2013 integrou o movimento de Marco Almeida em Sintra. Acha que Marco Almeida pode ser um bom candidato para este município?
É o melhor, na minha opinião. Neste sentido, ele é membro da variação de Sintra, foi vice-presidente durante dois mandatos, ou três, não me recordo. Depois, no consulado do Dr. Basílio Horta, candidatou-se contra ele, perdeu por 1% da primeira vez, perdeu a segunda. Se ele avançar para a terceira, tem todo o meu apoio, porque de facto tem uma experiência enorme, sabe tudo sobre Sintra, conhece os dossiers como ninguém. É uma pessoa séria, competentíssima, diligente, basta ver a atividade dele nas redes sociais e sou muito amigo dele, portanto, se ele precisar de mim, ele sabe que estou aqui disponível para ajudar no que ele entender útil.
Acha que ele tem condições para então disputar as eleições com a Basílio Horta?
Não é fácil porque eu presumo que não tenha uma grande simpatia por parte da secção, mas isso ultrapassa-se distrital e a nacional. Entenderem que para o segundo município do país, a seguir a Lisboa e antes do Porto, em população, o Marco Almeida é o candidato, como eu julgo, ideal para o lugar, eu acho que isso ultrapassa e, portanto, sim, acho que desde que ele esteja disponível.
E o Dr. Capucho estaria disponível para integrar essa equipa, ainda que não fosse num cargo executivo, como já há pouco disse?
Eu não me quero oferecer, mas ele sabe, eu almoço com ele com frequência, porque ele trabalha aqui relativamente perto da minha casa, em Alcoitão, e mantivemos uma relação de amizade, e ele sabe que conta comigo para o que entender, mandatário, campanha eleitoral, o que quiser, estarei disponível, como tu hoje. Até porque tive durante 4 anos a liderar a bancada, com ele em vereador, a liderar a bancada independente, com 15 deputados municipais, e aprendi muito sobre Sintra e gostei daquela experiência e estou a ir para as curvas. Se for útil, se for útil.
No quadro global, das próximas eleições autárquicas, acha que o PSD tem condições para ganhar estas eleições?
Terá condições para ganhar, mas eu não alinho na euforia de alguns órgãos de comunicação social e de outros comentadores políticos, de vários comentadores políticos, alguns bem conhecidos, que acham que isto para o PSD são favas contadas. Neste sentido, como partimos de uma bitola muito baixa, porque tivemos um resultado horrível nas últimas eleições, com muito poucas câmaras e o PS a ganhar imensas câmaras, é fácil, digamos assim, na opinião dessas ilustres personalidades, é fácil ter um resultado melhor e conquistar mais câmaras. Eu só chamo a atenção é que há 4 anos atrás não havia nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal. Em municípios como Lisboa, Porto, Cascais, Sintra, etc., obtiveram no conjunto, eu estou-me a referir ao Maia mais ao Ventura, em eleições presidenciais, tiveram percentagens da ordem dos 17, 18, 19 e mesmo 20%, como aconteceu aqui em Cascais. É evidente que eu não penso que essa votação nos candidatos presidenciais se vai transferir sem mais para as eleições autárquicas. Mas, de facto, são dois partidos que apresentam candidaturas próprias à direita e que podem desgastar, digamos assim, o eleitorado do PSD. Portanto, sim, podemos ter um bom resultado, mas não entrem em euforias porque há 4 anos não havia esta realidade e agora temos que enfrentar candidatos, por exemplo, aqui em Cascais, ao que me dizem, ao vice-presidente do Chega, Pacheco de Amorim, que se candidata, não sei se é, se não é, mas se é ele, é uma personalidade conhecida em Cascais, terá certamente que... o respaldo do Ventura, e portanto temos que contar com isso.
Tendo em conta esse cenário que está a falar, do peso do Chega e da Iniciativa Liberal, acha que o PSD devia tentar manter pontos com esses partidos de forma...
Não!
Não?
Não com o Chega, sim com o mais possível com a Iniciativa Liberal. Aliás, acho que a Iniciativa Liberal, que tomou esta atitude que eu considero disparatada e contraproducente e que pode dar a vitória em alguns municípios importantes, como Lisboa, ao PS, e se der a culpa pode ser do Chega, digamos assim, do Chega não, da Iniciativa Liberal, eu considero a Iniciativa Liberal mais próxima ideológica e programaticamente do PSD que o próprio CDS. Ainda por cima, o Chega está em crescimento, está em expansão, nitidamente, por mérito próprio, o mesmo infelizmente porque eu gostaria de ter um CDS mais robusto, não acontece isso com o CDS. Portanto, tenho pena que a Iniciativa Liberal não acompanhe o PSD, por exemplo, em Lisboa, isso tenho. Pode ser agora com esta situação caricata de um candidato que só o foi por 3 dias, não se sabe bem porquê, pode ser que repensem a situação, não sei. Mas tenho pena que não integrem esta coligação que mais facilmente derrotaria candidaturas socialistas, como por exemplo a de Lisboa.
Portanto, o PSD fez bem, o PSD e o CDS fizeram bem em traçar uma linha vermelha coligações autárquicas com o Chega.
Só lhes falta é traçar essa mesma linha vermelha para coligações pós-eleitorais, mas isso depois se verá. Mas acho muito bem que o tenham feito, como é óbvio. Não?
Em relação aos movimentos e aos candidatos independentes às eleições autárquicas, acha que a atual lei em vigor é penalizadora desses candidatos? Concorda que haja alterações?
É escandalosamente penalizadora e mal ficará o PSD e o PS em consciência se não alterarem a lei de forma a que, pelo menos, repristinarem a lei anterior e acabarem com estas exigências novas que são absolutamente inacreditáveis. Eu recordo que o primeiro político português que me lembre que defendeu candidaturas independentes às autarquias foi o Dr. Francisco Sá Carneiro, em 79, quando publicou um livro sobre a reforma da Constituição de 1900, uma Constituição para os anos 80, assim se chamava o livro. Defendia círculos uninominais. Bom, deixava o critério do legislador a nível nacional, a nível das eleições legislativas, a configuração dos círculos, portanto, desamarrava desta história absolutamente perversa de termos círculos com 50 candidatos, como Lisboa, permitia que o número de candidatos descesse até os, de mandatos, descesse até os 180 e defendeu pela primeira vez as candidaturas independentes, que não se substituem aos partidos, são complementares, mas temos que terem atenção que são uma voz própria. Aliás, corremos o risco de uma fantochada enorme, que é candidaturas independentes para não terem o trabalho de arranjarem tantas assinaturas como se exige, para poderem ter as benesses em termos fiscais, etc., possam candidatar-se com barrigas de aluguer, de partidos que existem para aí, que só têm uma existência de direito, mas não de facto, não existem na prática, não têm qualquer atividade e que certamente emprestariam a sua imagem, a sua marca a candidaturas independentes que lhes fossem bater à porta, como aliás aconteceu nas últimas eleições já. E isso é mau.
Nos últimos tempos tem defendido uma reforma do sistema eleitoral. O que é que acha que deve mudar?
Olha, em primeiro lugar, o essencial é aproximar os eleitos dos eleitores. Neste momento, os eleitores de Beja têm a obrigação de conhecer os deputados porque são dois. Há círculos com 2 ou 3 deputados e aí os próprios deputados têm, se querem ser reeleitos, têm que contactar os seus eleitores, têm que ir às bases, têm que conhecer os problemas da sua terra, etc. Aqui em Lisboa, se eu perguntar designadamente a um cidadão comum no meio da rua se sabe quem é o seu deputado, não faz a mínima ideia, não é? Talvez saibam em Lisboa os cabeças de lista, mas pouco mais do que isso. E, portanto, diminuir a dimensão, se mantivermos círculos plurinominais regionais, digamos assim, temos que partir os grandes círculos. E a minha proposta, e aquela para a qual o PSD se inclina, tanto quanto me é dado saber, ainda ontem tive uma reunião sobre essa matéria ao nível do PSD, a nível nacional, os 5 grandes círculos devem ser partidos. Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro. São os 5 maiores círculos E, portanto, os círculos não devem ter, em resumo, segundo, em princípio, iremos propor mais de 9 deputados, um mínimo de 2 ou 3 e o máximo de 9. Isto para aproximar. A outra alternativa, e com o Círculo Nacional de compensação, para que não haja a dúvida sobre a manutenção da proporcionalidade. É possível manter a proporcionalidade atual com um Círculo Nacional de compensação. Este mesmo círculo também é compaginável com círculos uninominais, mas aí, digamos que é muito difícil conseguir um consenso, e é preciso a maioria qualificada, de um número de partidos e um número de deputados suficientes para fazer passar. Aliás, nem sei se os partidos neste momento estão virados para os círculos uninominais, com o grande pretexto de que a governabilidade fica muito afetada e muito periclitante com deputados do tipo limiano, digamos assim, sem querer ofender o seu deputado Ponto de Lima à altura. Mas, de facto, o Primeiro-Ministro, ao negociar o orçamento, não negociava com 8 ou 9 ou 10 partidos que existem na Assembleia, mas porventura com mais 7, 8, 10, 12 deputados que vinham exigir a estrada, ou chafariz, ou outra coisa qualquer, senão não votava no orçamento. E como sabe, neste momento as coisas passam por mais um e menos um, é crucial. E portanto, o que é provável é que tenhamos proximamente uma proposta de lei, ou um projeto de lei, que defina de facto esta modalidade. Um Círculo Nacional de Compensação. E círculos distritais, mantém-se 13, mas há 5 no continente que são partidos. E, portanto, com um número de deputados entre 2 ou 3, mínimo, e o máximo de 9 ou 10.
E isso é conjugado depois com o voto preferencial nos deputados,
não,
ou não?
Não, não, não. Na minha opinião, não. Há quem defenda isso, mas isso é terrível, por duas razões. Imagine que a Eunice é a candidata à cabeça de lista de Lisboa e que eu sou candidato número 2 nessa lista. Eu não vou fazer campanha contra o Partido Socialista, vou fazer campanha contra a Eunice. Porquê? Porque eu quero que os eleitores votem em mim ou me ponham a mim preferencialmente ao cabeça de lista. Isto é a primeira questão. Em segundo lugar, porque isso favorece enormemente aqueles que têm dinheiro. Por outras palavras, para além da propaganda partidária, o deputado António Capuz, que está em número 2 e quer ser eleito e ultrapassar o primeiro, e se tiver dinheiro, que não é o caso, mas vai fazer uma campanha eleitoral dispendiosa, indo buscar fontes de financiamento, que também não será o caso, mas terá a tendência para ir buscar fontes de financiamento, que é melhor não falarmos nesse tema. E, portanto, sou o mais possível contra. E há outra razão. Veja o boletim de voto em Lisboa hoje, se houvesse voto preferencial, com 10 partidos, com 50 candidatos, tinha que ter um lençol com o nome em cada partido dos 50 candidatos para os eleitores poderem assinalar, no partido que entenderem votar, qual é a ordem que preferem. Bom, isto é o fim do mundo. Existe em alguns países, que têm este sistema já adotado há muito tempo, mas cá em Portugal, desculpe que lhe diga, seria disparatado, completamente disparatado o voto preferencial. Embora haja ilustre pessoas que o defendam, e eu respeito essa posição.
Incluindo no seu partido.
Incluindo o meu partido, mas é porque ainda não ouviram a minha opinião, porque os que ouviram a minha opinião,
não ouviram os seus argumentos.
Exatamente, os meus argumentos, e que são vários aqueles que já ouviram e que não foi por condescendência, mas porque perceberam que não era a altura. Aliás, na revisão da lei eleitoral, que proximamente eu gostaria de ver votada na Assembleia da República, não esquecendo que o seu Primeiro-Ministro, António Costa, assinou uma proposta de lei que vai neste sentido, um círculo nacional, círculos regionais e círculos uninominais, até vai mais longe, e assinou no princípio deste século, como Ministro da Administração Interna. E era curioso ver como é que agora o Partido Socialista, que tem estado refém da geringonça, como sabe, o primeiro acordo com a geringonça, o Partido Socialista aceitou uma cláusula a dizer não se mexe nas leis eleitorais.
Sim, sim.
Enquanto que o PSD teve refém do CDS, porque em 31 de boca, enfim, o Dr. Pedro Passos Coelho entendeu, e os anteriores também, que como o CDS não gosta de alterar a lei eleitoral, o CDS é que manda nisto e ficamos reféns. Bom, tem muita pena, mas para rever a lei eleitoral basta PS e PSD.
Sim, mas os partidos mais pequenos têm sempre esse receio da revisão das leis eleitorais, não é? De serem prejudicados por PS e PSD.
Eu reconheço que esse receio é legítimo, mas não tem qualquer fundamento. Porque eu tenho um sistema que propus e que se pode adotar através do Círculo Nacional, em que não há um único deputado em prejuízo da aplicação do novo sistema, em relação ao sistema atual. O sistema atual é aplicado de uma forma, como se sabe, através do método ONDE. O sistema que eu proponho, não vou agora explicar porque é muito complicado, não é muito complicado, mas enfim, era muito fastidioso, posso garantir e demonstro, e demonstrei já aos meus colegas no partido, que com este sistema não há nenhum prejuízo para nenhum dos partidos que concorrem. Eles têm exatamente, olha, vamos ver, vamos pensar no seguinte, eleições de 79, há um determinado resultado, são os atuais deputados na Assembleia da República. Se introduzir a divisão que eu lhe disse nos 5 grandes distritos, mantendo os outros 13, tem exatamente o mesmo número de deputados, no total. Que é que uns são nacionais e outros são territoriais. Vai ter deputados no Círculo de Lisboa, vai ter deputados no Círculo de, da outra banda, também tem, estes dois por acaso são os, seriam os dois únicos círculos, segundo o meu ensaio, que têm 9 deputados, os dois maiores. Meta Almada, Barreiro, Seixal, etc. E, portanto, tem exatamente no total o mesmo número de deputados. Portanto, a queixa que eles fazem, ou o receio que eles têm de serem prejudicados e de serem varridos do mapa, não tem qualquer fundamento.
E essa sua proposta inclui diminuição do número de deputados ou não?
Inclui, claro que inclui. Claro que inclui.
Para quanto?
Para 200, cerca de 200. Como sabe, o mínimo é 180, mas eu acho que é razoável 200. Mas chama-se a atenção para o seguinte. A minha opinião, também já transmitida no partido, que fica clara, é que não devemos condicionar a aprovação de uma lei eleitoral à diminuição do número de deputados. Se não for possível um entendimento, e neste caso o entendimento só pode ser com o Partido Socialista, se não for possível uma diminuição do número de deputados tão grande ou nenhuma, mesmo assim devemos avançar ou devemos conversar com o Partido Socialista para adotar uma modalidade que seja aquela que eu referi, ou seja, círculos mais pequenos.
E acha que haverá condições políticas nos próximos tempos para esta reforma da lei eleitoral?
Eu não sei se há. Agora, uma coisa é certa. O Partido Socialista terá que ser confrontado com um projeto de lei. E o governo que responda.
Se e o PSD tem essa vontade de confrontar o PS com um projeto de lei?
Não pergunto, porque eu não embora no, tenha trabalhado com dois dos vice-presidentes, mas não sei o que é que pensa o Dr. Rui Rio, embora eu tenha contactos relativamente frequentes com ele. Agora, não faço a mínima ideia se ele tenciona avançar ou não avançar. Para já estamos a refletir sobre a modalidade que devemos apresentar e a Comissão Permanente depois decidirá com o grupo parlamentar se é oportuno ou não. É claro que é oportuno, na minha opinião, porque não se pode apresentar um projeto destes próximo das eleições. Quanto mais longe das eleições, melhor. E já deixámos passar um ano, praticamente.
Uhum. Neste contexto, na sua perspectiva do Parlamento e da forma como funciona, como é que viu o fim dos debates quinzenais em resultado de um acordo entre o PSD e o PS?
Mal, confesso com todo o respeito, porque quem decidiu em contrário parece-me mal, porque era um pretexto sério e que aliás se verifica nas generalidades dos parlamentos democráticos para confrontar o Primeiro-Ministro com uma periodicidade razoável, que é quinzenal, numa modalidade que aliás estava a dar frutos, estava a ser prática, não era excessivamente longa e que havia um diálogo permanente entre Primeiro-Ministro, ou melhor, o Governo, e cada uma das lideranças parlamentares, com tempos relativamente curtos. E, portanto, tenho pena que isso tenha acabado, porque era uma ótima oportunidade para o Primeiro-Ministro ser confrontado com as questões da atualidade e com propostas alternativas àquilo que tem feito.
Em 2014, penso eu, disse que o PSD se tinha afastado da matriz social-democrata. Onde é que situa hoje o seu partido?
Com Rui Rio à frente, evidentemente que o partido se centralizou ou se centrou. Neste sentido, eu reconheço ao Dr. Pedro Passos Coelho imensos méritos, designadamente de natureza pessoal, fui secretário-geral do PSD, com ele em presidente da Juventude Social-Democrata, e tive uma ótima relação com ele, mas de facto reconheço nele, entre outros méritos, aquele de ter salvo o país de uma bancarrota, isso é um facto. E a Troika entrou, o grande problema depois, encurtando razões, não entrando agora em grandes detalhes, é que ele terá sido mais troiquista do que a Troika. Na minha opinião, atacou demasiadamente, embora no final, curiosamente, no final tenha recuperado, bom, como sabe, teve um desgaste enorme em termos de popularidade nas sondagens, durante a primeira fase da vigência do governo dele, mas já próximo das eleições, que ele veio aliás a ser o maior partido. Eu estou convencido aqui, sinceramente, e porque estava em crescendo já há 4 ou 5 meses, se não me engano. Pelo menos estava em crescimento nos últimos tempos. Se as eleições se têm verificado não em outubro, mas em dezembro ou em janeiro, eu não sei se ele não chegava muito perto da maioria absoluta. Porque, de facto, enfim, teve esse crescimento e foi mérito dele.
Enfim, e como, foi possível como é que vê as vozes que defendem o regresso de Passos Coelho?
Bom, tudo bem, cada um tem a sua opinião, veremos, ele tem toda a legitimidade para se candidatar no próximo congresso, que eu aliás nem sei quando é que é, mas logo veremos, haverá também outros candidatos, não sei se os candidatos que se apresentaram contra o Dr. Rui Rio, o Miguel Pinto Luz e o Luís Montenegro se mantêm como candidatos, admito que sim, se fala-se muito agora no caso Moedas como hipótese, ainda bem, o partido é rico em putativos candidatos à presidência. Se apresentem, logo se verá.
Voltando à questão do posicionamento ideológico, mais ao centro ou menos, um PS mais ao centro não abre, por outro lado, a direita mais a outros partidos, como o Chega, do qual já há pouco defendeu que o PSD não deve ligar-se?
Bom, o Chega é um epifenómeno e eu penso que se verifica, penso não, é um facto, existe um crescimento das ideias populistas de extrema-direita em muitos países da Europa, a começar na vizinha Espanha, em França já há muito tempo, em Itália estão com muita força, na Alemanha entraram em vários governos estaduais, etc. Portanto, é um fenómeno que, agora, não se combate, penso eu, esse fenómeno através da adoção de políticas de direita, lamento muito dizer, combate-se esse fenómeno através de projetos concretos, de programas concretos, de reformas estruturais que o país precisa, de combates sérios à corrupção e a outros problemas que, aliás, o Chega inteligentemente tem levantado, sem preocupar muito que haja uma direita forte, mas uma direita democrática. E, de facto, o que nós temos agora é um CDS, não quero dizer em vias de extinção, porque obviamente isso seria excessivo e não corresponde à realidade, eu penso que poderá ressuscitar em breve, mas isso é lá com eles, é uma questão da liderança não ter colhido os favores da opinião pública, porventura, porque tem excelentes deputados, por exemplo, e tem gente muito capaz, e o próprio Iniciativa Liberal, que na sua especificidade tem tido um excelente marketing e propostas muito interessantes. E portanto, não me preocupa muito que a direita esteja fracionada entre o PSD, dominante, o CDS e a Iniciativa Liberal. E não é virando à direita, ocupando o espaço do CDS e da Iniciativa Liberal, e muito menos do Chega, que o PSD poderá singrar. E pelo menos não deve perder a sua matriz social-democrata.
Nesse sentido, partilho o conselho dado no passado sábado por Cavaco Silva ao PSD para que o seu partido não fale de outros partidos?
Eu não sei muito bem o que é que ele quis dizer com isso. Eu acho que, de facto, o Partido Social-Democrata, se é isso que ele quis dizer, deve concentrar a sua mensagem, a sua oposição a quem está no governo e, portanto, ao Partido Socialista. Isso é um facto ineludível. E se fala noutros partidos, bom, não sei a propósito de quê, nem vejo que o PSD tenha perdido muito tempo a falar noutros partidos, mas pode ser falta de atenção minha. Sinceramente, não sei muito bem onde é que ele quis chegar com isso. Numa coisa eu estou de acordo com ele, que o PSD deve centrar a sua oposição no Partido Socialista, é óbvio que sim, são eles que estão no governo, que deve reforçar essa oposição, ser mais acutilante, ter um marketing mais eficaz, ter uma comunicação social mais intensa, ter uma presença na comunicação social mais intensa, através de conferências de imprensa, por exemplo, acho que sim.
E partilha dos receios sobre uma democracia amordaçada, ou acha que a nossa democracia está viva e saudável?
Eu achei excessivo, com todo o respeito e grande admiração que tenho pelo professor Cavaco Silva, achei essa frase um bocadinho excessiva. Agora, os sinais que ele aponta são sinais verdadeiros. Uhum. Quer dizer, o Partido Socialista, para além do nepotismo, que não vamos agora entrar por aí, daria pano para mangas, tem de facto, ele deu vários exemplos de situações, desde o procurador e haveradíssimos outros, que são muito preocupantes da tentativa de mexicanização, digamos assim, do xadrez partidário no nosso país. A hegemonização do Partido Socialista através da ocupação de todos os lugares de responsabilidade que têm direto ou indiretamente a ver com o governo por pessoas da sua inteira e íntima confiança. Isso é um problema que está premente, que está à vista de toda a gente
e
que o professor Cavaco Silva chamou a atenção. E que o Rui Rio chamou a atenção também.
Uhum. E é um problema para o qual o Presidente da República deve estar atento?
Eu acho que sim. O mais possível.
Não
criticando, não entrando na onda daqueles que criticam o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa pelo facto de estar muito próximo, ou estar muito conivente com o Partido Socialista.
Acha que essa crítica não é justa?
Excessiva. Por vezes desagrada-me algumas atitudes que possa ter tomado no passado, mas compreendo-as, porque ele privilegia a estabilidade política, porque ele sabe que neste momento, ainda por cima, não há alternativa à vista ao Partido Socialista à direita. Não há, porque a somatória dos partidos à direita ainda não tem sem o Chega, ainda não tem uma expressão suficiente para constituir uma alternativa. Mas isso pode acontecer de hoje para amanhã. Enquanto não acontecer, eu compreendo que ele tenha algum receio de perturbar a ordem pública ou a ordem institucional e que, portanto, privilegie a estabilidade.
E espera que neste segundo mandato, e o Dr. Capuz conhece bem o Presidente da República, espera...
Há muitos anos.
E trabalhou com ele.
Sim, sim.
Espera que ele seja mais exigente com o governo.
Sim, sem dúvida. E vai ser. Estou convencido que vai ser. Sem ultrapassar uma linha vermelha que ele próprio marcará, mas seja através de mensagens à Assembleia da República, seja através do Tribunal Constitucional. Eu pensei que ele é um ilustríssimo constitucionalista que porventura pode dispensar a opinião do Tribunal Constitucional, mas não pode dispensar é a decisão do Tribunal Constitucional. São eles que decidem. E através de outro tipo de intervenções, porque ele também é bastante aberto à comunicação social e cada vez que para num determinado local e tem microfones à frente. Não, acho muito bem. Isto é um populismo sadio, digamos assim. Ele conversa com a comunicação social e diz de sua justiça, e às vezes pode dizer de sua justiça, discordando ou pondo reservas em relação a esta ou aquela situação. Eu penso que isso vai acentuar-se neste segundo mandato, sem nunca entrar no exagero de perturbar o governo em termos de acabar com este equilíbrio que existe.
Na tomada de posse, aliás, Marcelo disse que é preciso estabilidade, mas e não um pântano. Acha que estamos a caminhar para um pântano?
Não, eu acho que estou seriamente preocupado com aquilo que falámos há bocado e que o senhor professor Cavaco Silva levantou desta tentativa do Partido Socialista dominar completamente os acontecimentos através destas mestatas que avançam por aí fora. E, em alguns casos, escandalosamente, como é o caso do Procurador Europeu. Isso é realmente inacreditável o que se passou. Mas o Partido Socialista, o grande problema é que não governa. E com este Partido Socialista pendurado no Partido Comunista, não vamos ter nenhuma reforma estrutural. E isso é que é extremamente preocupante. Não apenas a reforma que falei há bocado, que é uma reforma importantíssima perante a abstenção crescente, perante o descrédito das instituições, é fundamental alterar as leis eleitorais, nomeadamente esta para a Assembleia da República. Não vou agora falar na lei eleitoral para as autarquias, que também é uma coisa absolutamente escabrosa, mas isso fica para depois, porque temos eleições em outubro, agora não há tempo para preparar qualquer projeto de lei. Mas, seja como for, o que é importante é que o Partido Social Democrata acentue a sua oposição e apresente projetos alternativos, apresente-os na Assembleia, mesmo sabendo que o Partido Socialista, porventura, por estar refém do Partido Comunista, não os poderá aprovar. Mas perante projetos concretos, marcaremos a nossa posição perante a opinião pública.
Com mais veemência por parte do PSD, é isso que...
Com mais veemência, por exemplo, a reforma dos tribunais. Os portugueses estão cada vez mais incrédulos em relação à capacidade dos tribunais de fazerem justiça. porque, não vou agora falar no caso que estão aí na berra, mas de facto é impensável que se possa dar este prazos absolutamente intermináveis, que haja um garantismo absolutamente excessivo, que se possa apresentar um número infinito de testemunhas, que se possa recorrer sistematicamente por tudo e por nada. Bom, é uma reforma essencial.
Só apelando mais uma vez ao seu conhecimento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa tem dito que não vai mudar e vai continuar a ser igual a si próprio. Como é que entende esta promessa?
Bom, é porque toda a gente andava perturbá-lo com estas afirmações de que ele tem que ser no segundo mandato muito mais virulento em relação ao Partido Socialista, enfim, toda a gente a falar nesta matéria, e ele resolveu dizer o que disse, ou seja, não, vai ser exatamente, não vou mudar, sou igual a mim próprio, está bem, vai ser igual a si próprio, mas vai ser, obviamente, muito mais ativo e muito mais acutilante, isso não tenho a mínima dúvida, pode ser que me engane, mas ele tinha que acalmar os ânimos, especialmente o Dr. António Costa, para que vai tudo continuar em boa camaradagem.
Obrigada, Dr. António Capuz. Foi um gosto conversar consigo.
Muito obrigado, teve muito gosto.
O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.